Caríssimo amigo senador Monsanto, que preside essa sessão, senadores presentes. Senador Monsanto, nos quase 8 anos que vem exercendo esse honroso mandato de senador, cresce em mim a convicção de que a política se torna cada vez mais refém do dinheiro, do capital, dos grandes interesses econômicos. Se ontem a economia era instrumento da política, hoje a política transforma-se rapidamente em instrumento da economia, a ponto de se poder afirmar que atualmente, para alguém se aventurar numa candidatura, com raríssimas exceções, precisa estar primeiramente inserido em esquemas financeiros de grandes proporções, senador Monsanto, para alcançar margem razoável de sucesso, independentemente, inclusive, da plataforma política que pretende defender. Grosso modo, eu diria que, em regra também, né? Ressalvadas as exceções, raríssimas hoje em dia, se você tem 1 milhão no bolso, senador Paim, você se torna um candidato competitivo no Brasil, em qualquer lugar e para qualquer cargo, com exceção da presidência da República, que requer muito mais. Até certo tempo atrás, alguém com filiação partidária, aspirações políticas e ideias na cabeça, mesmo com parcos recursos, tornava-se candidato competitivo nos pleitos eleitorais. Pois olha, há uma campainha avisando que esse tempo está chegando ao fim. Ela está zoando. Igual a campainha daqui do nosso plenário. Todos os que nessa casa e na outra casa do Congresso Nacional têm assento, é produto da vontade soberana dos eleitores. Os pleitos em que conquistamos a representação que exercemos são um fator que legitima nossa presença aqui e os mandatos de que estamos investidos. As eleições são uma condição necessária, mas não suficiente para que haja democracia. A condição suficiente é que elas sejam livres, periódicas e não manipuladas. E aí reside a questão crucial que hoje queremos abordar aqui da tribuna, ou seja, a sujeição cada vez maior da política aos interesses econômicos. Este não é seguramente apenas o caso do Brasil, mas também de outras democracias até mais antigas e, em muitos sentidos, mais representativas que a nossa. Na edição do dia 3 de junho desse ano, agora há poucos dias, o jornal O Globo publicou, sob o título O Maior de Todos os Escândalos, um artigo da jornalista Katrina Van der Heuvel, do prestigioso jornal The Washington Post, americano, o mesmo que divulgou o escândalo do Watergate. Ela, a jornalista, denuncia o que denominou o maior escândalo de 2010, lá, e registra textualmente, aspas, pior do que o banco Goldman Sachs ter enganado seus clientes, pior do que o drástico derramamento de óleo no Golfo do México e do que os operadores de minas que violam abertamente dispositivos de segurança, tratando seus trabalhadores como objeto, é o que torna possível o sistema pague e jogue, que compra o Congresso, polui o sistema político do país com o dinheiro dos interesses especiais e camufla o tipo de reforma usada em que votamos e de que precisamos. As cifras que ela invoca, senador Paim, parecem realmente justificar sua revolta. Ela cita 200 milhões de dólares doados pelo setor de saúde para os candidatos ao Congresso nas eleições de 2008 e 2010, nos Estados Unidos. 500 milhões de dólares dos bancos e empresas financeiras de Wall Street gastos desde o início de 2009 em lobby e contribuições de campanha e mais 123 milhões dos setores de finanças, seguros e imobiliárias, com 2.057 lobistas. Em 2009, é ela ainda que fala, grandes empresas de petróleo e gás despenderam outros 170 milhões em lobby e perto de US$ 1 bilhão nos últimos 20 anos e mais de 140 milhões a membros do Congresso no mesmo período. São cifras assustadoras, mas que parecem não ter impressionado o Congresso americano em favor da proposta de reforma política que limita a US$ 100 a quantia máxima que qualquer empresa ou cidadão poderia doar a qualquer candidato. Mesmo com o lobby regulamentado pelo Congresso dos Estados Unidos há mais de meio século, as quantias envolvidas na conquista de votos e na compra de influência junto aos congressistas americanos, parece que fica claro que a jornalista Katrina, a proposta a que ela alude, trata-se de algo utópico lá como aqui e em qualquer sociedade de massas. As grandes democracias em que o Brasil se inclui pela condição de tratar-se do segundo maior eleitorado do mundo ocidental correm o risco de tornar-se grandes timocracias, ou seja, o regime dos ricos, tal como a definir os filósofos gregos, que o senador Monsanto tanto aprecia, ao classificar as diferentes formas dos regimes políticos de sua época. Creio que os mais experientes do que eu concordarão que as eleições no Brasil tornam-se cada vez mais caras, mais onerosas e, como tal, mais sujeitas a influências tanto do poder econômico quanto do poder político concentrado nas mãos dos eventuais detentores do poder político em todos os níveis. Nas eleições de 88, os quatro candidatos à presidência da República declararam à Justiça Eleitoral gastos de R$ 158 milhões e 100 mil reais. Na eleição presidencial de 2002, só o candidato vencedor despendeu por dia de campanha, senador Monsanto, R$ 298 mil. E o segundo colocado, R$ 304 mil diários. O jornal Folha de São Paulo, em sua edição de 31 de janeiro de 2003, publicou vasta matéria mostrando que, embora seja procedimento vedado pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar, nada menos de 8 parlamentares relataram proposições de interesse de empresas ou entidades doadoras de suas respectivas campanhas. A influência de financiadores de campanha não se restringe ao caso de parlamentares que relatam matéria de seus interesses. Abrange também, como noticiou o mesmo jornal em sua edição de 10 de julho de 2005, emendas subscritas por parlamentares propondo benefícios fiscais na medida provisória que reduziu tributos de diversas atividades econômicas de interesse dos que fizeram doações para campanhas eleitorais. O que ocorre no âmbito parlamentar verifica-se também no processo de cooptação do funcionalismo público. Em 2006, embora o presidente do TSE da época advertisse que o governo estava proibido de dar reajuste a servidores públicos nos 180 dias anteriores às eleições, há exatos 94 dias do pleito presidencial, o governo, desafiando aquela corte, anunciou no dia 29 de junho reajustes diferenciados para 1.705.000 servidores, importando num dispêndio de R$ 27,3 bilhões de reais nos orçamentos de 2006 e 2007. A eleição geral daquele ano custou 49,40% a mais do que a de 2002. Embora a Lei 11.300, de 10 de maio de 2006, que votamos aqui, tivesse barateado os custos da propaganda eleitoral, ao proibir outdoor, showmícios e distribuição de brindes aos eleitores. Julgávamos que isso tudo fosse baratear. um aumento, senador Paim, que o um aumento que o presidente do TSE afirmou causar perplexidade. As despesas dos candidatos ao Congresso, que em 2002 tinham somado 916 milhões e meio de reais, atingiram em 2006 a cifra de 1 bilhão e meio de reais. No que respeita ao Senado, a contribuição de suplentes de senadores eleitos variaram de 3% a 50% das doações recebidas. Já a edição de 11 de dezembro de 2006 do Correio Brasiliense, valendo-se dos dados da Justiça Eleitoral, relacionou as cifras dos 100 maiores doadores entre as empresas e empresários que contribuíram com cerca de um terço dos dispêndios totais, que contribuíram com a espantosa cifra de 500 milhões de reais. Os valores médios despendidos pelos candidatos eleitos para a Câmara Federal em 2006 variaram entre 1 e 2,5 milhões de reais. E para as assembleias legislativas, essa importância ficou entre 500 mil e 1 milhão de reais. 9 das empresas doadoras que tiveram participação direta ou indireta em concessões do governo federal doaram, senador Monsanto, nas eleições de 2006, a bagatela de 89 milhões e 800 mil reais aos candidatos à presidência da República. Esses dados que estou citando não incluem a renúncia fiscal da União para compensar o horário eleitoral dito gratuito, estimado esse ano em 900 milhões de reais. Essas cifras parecem justificar as razões por que as propostas de reforma eleitoral do Brasil não saem do limbo das boas intenções. Recentemente, protocolei no Senado um projeto que denominei de conta limpa, que dispõe sobre outra forma de doação em dinheiro por pessoas físicas e jurídicas para as campanhas eleitorais. Por ele, a doação em dinheiro feita por pessoas físicas e pessoas jurídicas, observados os limites legais, deverão ser depositados pelos doadores, obrigatoriamente, em contas especiais abertas pelos tribunais regionais eleitorais dos estados e do Distrito Federal, e passariam a ser distribuídos aos partidos políticos e coligações partidárias, por exemplo, na mesma proporção do fundo partidário. Ou seja, senador Paim, aprovado o projeto, não mais haverá ligação direta entre os candidatos, partidos e os doadores das campanhas. Além disso, sob a égide dos tribunais eleitorais, haveremos de emprestar ao processo muito mais publicidade e legitimidade. Temo que o projeto não passe de mais uma tentativa que não saia do limbo das boas intenções, senador Buarque. Tanto assim que, ao anunciá-lo pela primeira vez aqui da tribuna, o mesmo foi considerado por um dos nossos colegas como um projeto romântico. A única alternativa que até hoje teve alguma discussão mais alongada, e vem tendo uma discussão mais alongada, é, como sempre, sugerir mandar a conta para os contribuintes, uma proposta de financiamento público. Quando comparados com os gastos dos outros países, chega-se à conclusão de que há algo de exagerado com as disputas políticas em nosso país. Mesmo considerando a menor expressão numérica do seu eleitorado, nos pleitos de 89 e 99 na Argentina, o ex-presidente Carlos Menem investiu em sua campanha, segundo a correspondente local da Transparência Internacional, o correspondente em valores da época, a 7,3 milhões de reais. E seu concorrente, Nestor Kirchner, apoiado pelo então presidente Eduardo Dualde, cerca de 1,5 milhão de reais pelo mesmo critério. No pleito de 99, o dispêndio dos 19 candidatos à presidência foi equivalente em pesos a 16 milhões de reais. Os Estados Unidos constituem um caso à parte, é certo, uma vez que a legislação eleitoral é da competência estadual. Respeitados os dispositivos constitucionais que se referem à escolha dos presidentes da República. Em 2005, O líder da maioria republicana na Câmara dos Deputados foi acusado de violar a lei texana sobre financiamento das eleições, que proíbe a doação de empresas, depois que se comprovou que pelo menos $155 mil de várias empresas, entre as quais a Ciaris, foram lavados para descaracterizar sua origem. Em consequência, a Corte Suprema iniciou um novo capítulo no longo e antigo debate sobre a influência do dinheiro na política.